Şeyin daha bak kurdu.
Bom dia, senhoras, senhores deputados, senhores vice-presidentes. Vamos dar início a esta nossa reunião, se assim se concordarem. Eu tenho indicação de que quem vai apresentar o projeto de resolução do Chega ainda não está presente. Se não se importam, passávamos para o ponto 3 da nossa ordem do dia. Já cumprimentei o seu vice-presidente, só que ele estava distraído. Ah, já chegou.
Ia pedir o adiamento, mas já temos aqui o nosso deputado. Obrigado.
Já está. Informações. Então. Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de começar a nossa ordem do dia. Informo que em outros assuntos tenho aqui umas questões a colocar, mas depois no ponto certo se verá. Vamos então começar a nossa reunião pelo ponto 2, projeto de resolução número 1007 do Chega, que recomenda ao Governo que salvaguarde a pesca tradicional do atum e do peixe-espada na futura Reserva Marinha de Dom Carlos I. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, para a apresentação do projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A título de enquadramento, fui a 11 de junho de 2025, portanto, há cerca de um ano, durante a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que estava a ter lugar em Nice, que o governo português anunciou a criação da Reserva Marinha Dom Carlos I. O anúncio é feito pela então Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e expressava a intenção de criar uma nova área marinha protegida, abrangendo a região Madeira Torre e o Banco de Gorrins. 3 meses depois, em outubro de 2025, é publicado um despacho conjunto do Ministério do Ambiente e de Energia e do Ministério da Agricultura e Mar, determinando o início dos procedimentos necessários à classificação da reserva. E a 20 de janeiro de 2026, portanto há 5 meses, o processo entrou formalmente em fase de consulta pública. Ora bem, a área proposta para a futura reserva marinha ronda os 173 mil quilómetros quadrados. E quando estiver em vigor, constitui uma das maiores áreas marinhas protegidas da União Europeia. Em termos ativos, os 173 mil quilómetros quadrados de área marinha equivalem a 2 vezes Portugal continental, 233 vezes a Ilha da Madeira e 24 milhões de campos de futebol. Senhores deputados, nós não questionamos a legitimidade da decisão do Governo português. É legítima e também não questionamos o facto de que esta reserva constitui, sem dúvida, um passo muito importante, muito relevante para a estratégia portuguesa de aumentar a percentagem de mar preservado e aproximar Portugal da meta internacional de proteger 30% dos seus mares até 2030. Até aqui, tudo bem. O que este projeto de resolução quer deixar bem claro ao Governo da República é que a proteção do mar, por um lado, e a sobrevivência das comunidades pescatórias, pelo outro, não são objetivos incompatíveis. Por outras palavras, a escolha entre proteger o mar ou proteger os pescadores é uma falsa escolha. Aliás, transformar os pescadores em adversário da conservação é um erro grave. E qualquer política que pretenda sacrificar os pescadores em nome da conservação falha simultaneamente na defesa das pessoas e na defesa do próprio oceano. E isto é ainda mais verdade quando falamos da pesca do peixe-espada e da pesca do atum, porque são duas pescas ancestrais feitas com recursos a métodos artesanais. A pesca da espada é feita à mão e à linha. A pesca do atum é feita com salto e vara. E a própria Greenpeace, que é frequentemente invocada para justificar restrições à atividade humana, reconhece há vários anos, e cito, passo a citar, a pesca do atum, por salto e vara, constitui a forma de pesca mais sustentável que existe no mundo. caracterizada por elevada seletividade, nulo impacto ambiental e forte contributo para a subsistência das comunidades costeiras. Fim de citação da Greenpeace. Senhores deputados, o que nós temos aqui é muito simples. Os pescadores da espada e do atum, da Madeira e dos Açores não são nem nunca foram inimigos do mar. Pelo contrário, foram e serão sempre a primeira linha de defesa e de conservação do Atlântico português. E não o são há 5 ou 10 anos. São-no há 600 anos. Este projeto de resolução não merece não só a vossa aprovação, mas a aprovação unânime desta Comissão. Pois a única coisa que prova e que pede é que na nova Reserva Marinha estes homens do mar possam continuar a exercer a sua arte secular com as mesmas técnicas que usam há mais de 100 anos. Não são os navios indústria que pescam furtivamente, não são os pescadores indiscriminados do arrasto, não são as grandes frotas internacionais que percorrem o oceano em busca do máximo lucro. Por isso não podem ser tratados como problema aqueles que sempre foram solução. Devem, pelo contrário, ser considerados e protegidos, garantindo-se que na futura Reserva Marinha a continuidade da pesca e do atum e da espada estão presentes através dos métodos tradicionais que às gerações asseguram os equilíbrios dos mares e a sobrevivência das comunidades pescatórias da Madeira e dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução do Chega revela, sobretudo, alguma desatenção. Porque importa discutir esta situação, esta reserva natural marinha de Dom Carlos I com atenção e também para aquilo que tem sido feito ao longo do tempo. E, portanto, o Chega diz que a criação desta reserva é muito importante e, se a questão da pesca artesanal for interdita naquela zona, sobretudo nos bancos de pesca mais conhecidos pelos bancos submarinos, onde há, efetivamente, uma predominância da pescaria do peixe espada preto, teremos aí um problema. E é verdade que teremos aí um problema. Só que tudo isso, Sr. Deputado, senhores e senhores deputados, está salvaguardado. Como foi dito e bem, este processo iniciou-se em outubro de 2025, com a classificação da Reserva Natural Madeira Tor e o Banco de Gorrins. A região autónoma da Madeira, onde temos a pesca do atum do peixe espada preto, foi ouvida, faz parte do grupo de trabalho, e no passado dia 6 de março foi encerrada a consulta pública, tendo participadas várias entidades e recolhidas 61 participações. A última reunião decorreu no dia 15 de maio, na região autónoma da Madeira, onde estiveram presentes a Direção Regional do Ambiente e do Mar, do Governo Regional da Madeira, e participaram também nessa reunião o sector da pesca, da academia, outras organizações não-governamentais e outros interessados. Ou seja, para que fique claro, essa é uma posição do Governo Central, do Governo Regional, que a pesca irá continuar a existir nesta reserva marinha, pesca artesanal, até porque a pesca do peixe espada preta tem uma cota definida, portanto é aquela cota, é artesanal, é seletiva, estamos a falar de 20 embarcações, muitas delas com menos de 12 metros, portanto é uma questão cultural, social, económica, e portanto há o compromisso. Foi isso que foi plasmado nos documentos escritos do grupo de trabalho e é um compromisso do Governo Central e do Governo Regional, e para que fique claro, a manutenção destas pescarias na Reserva Natural Marinha Dom Carlos I, dizendo que poderá contribuir para a valorização das práticas tradicionais sustentáveis, promovendo simultaneamente a preservação dos recursos marinhos e a estabilidade socioeconómica das comunidades pescatórias locais, nomeadamente, falando da Madeira, Câmara de Lobos e Caniçal. Câmara de Lobos, peixe espada preto e Caniçal, o atum. O atum é uma espécie mais costeira, mas efetivamente ao longo dos anos não tem sido só costeira, mas é saltivara e, portanto, é uma pesca artesanal. Peixe espada preto, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, não é pescado à mão, é palangre e, portanto, também é uma pesca artesanal e, portanto, essa situação está salvaguardada. E, portanto, este projeto de resolução Partido Social Democrata vai-se abster, porque isto é a mesma coisa de pedir ao Governo para governar. para fazer o que tem que ser feito. E, portanto, como o Governo já está a fazer isto, como não vai ser proibida a pesca do peixe-espada preto e do atum na futura Reserva Marinha Dom Carlos I, nós vamos nos abster, porque, como disse, e reafirmo, até porque eu não poderia aceitar que esta pesca não fosse feita nestes montes marinhos, até porque, enquanto anterior Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, há uma importante comunidade que vive do mar e ligada ao peixe-espada preto, portanto, se não pudessem pescar lá, era a morte da pescaria do peixe-espada preto. Portanto, Sr. Deputado, senhores deputados, estejam descansados. Como foi dito e bem, a Reserva Marinha, a sua criação é muito importante. A Madeira é pioneira nesta área, na criação das reservas marinhas, das selvagens, do Guarajal, das desertas. Portanto, tem feito esse trabalho sempre com uma articulação com os diferentes setores de atividade. E, portanto, Sr. Deputado Francisco Gomes, esteja descansado, que se estivesse atento, quem faz parte do grupo de trabalho, o processo de consulta pública e tudo o que já está definido, a questão da pescaria, da pesca do peixe-espada preto e do atum, estará salvaguardada na criação desta reserva natural marinha. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Emanuel Câmara, do Partido Socialista. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, isto é mais um exemplo daquilo que, de facto, falamos. Só estamos aqui a falar desta reserva porque temos a sorte, Portugal tem a sorte, de ser ter a parte atlântica, que é só possível derivado aos seus dois arquipélagos, que dão a dimensão ao Atlântico que dá, e que cria esta reserva, ou temos a oportunidade de ter esta reserva, importantíssima para o setor da pesca, e que só essa reserva tem o dobro do território continental. Portanto, por vezes, quando eu ouço algumas frases, para não dizer outros termos, deste ou daquele deputado nesta casa, acho que nestes momentos é bom refletir sobre o que é a dimensão de Portugal. E se essa dimensão que Portugal tem deve às regiões autónomas, deve-se a estas duas regiões autónomas, e naturalmente há situações que eu não posso aceitar. Isto foi uma parte, Sr. Presidente. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, falar da Reserva Marinha Dom Carlos I é falar do futuro do mar português e, em particular, do futuro das comunidades pescatórias da Madeira e dos Açores. E é precisamente por isso que precisamos de ser muito claros. Quem diz defender os pescadores não pode, ao mesmo tempo, tentar transformar a maior área marinha protegida do país numa mera reserva de papel. O projeto do Chega parte de um pressuposto alarmista, que a criação da reserva significará, inevitavelmente, expulsar a pesca tradicional do atum e do peixe-espada preto das zonas históricas. Isso é, neste momento, uma construção política, não é um facto. O modelo final de gestão da reserva, o zonamento, as áreas de proteção total e parcial, tudo isso está a ser definido com base em dados científicos, parceiros independentes e consulta pública. Antes de existir qualquer regulamento, o Chega já decidiu que há uma conspiração contra os pescadores. Essa não é uma postura responsável. Em segundo lugar, o Chega apresenta uma solução que parece simples, mas é profundamente perigosa. Bastaria garantir, por via de uma recomendação desta Assembleia, que a pesca dita tradicional pode continuar a operar, e citei, na área da reserva, desde que não seja industrial. Isto é um cheque em branco. Significaria, na prática, dizer que onde quer que a ciência identifique ecossistemas particularmente vulneráveis, mundos submarinos, habitats profundos, zonas de reprodução, a pesca teria sempre prioridade só porque é classificada como artesanal. Não é assim que se faz conservação séria, nem é assim que se protege a prazo a própria atividade pescatória. Nós, na Madeira, conhecemos bem a importância da pesca do peixe-espada preto e do atum. Sabemos que são pescarias seletivas, enraizadas na nossa cultura, sujeitas a cotas rigorosas, negociações difíceis no seio da União Europeia e no âmbito da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunidos do Atlântico. Sabemos o que custa cada restrição e cada negociação, mas talvez por isso mesmo tenhamos a obrigação acrescida de dizer a verdade. Uma área marinha protegida tem de poder ter zonas de exclusão de atividade extrativa, quando a evidência científica o exige. E isso não é um ataque ao pescador madeirense. É uma condição para que o pescador madeirense ainda tenha recurso para pescar daqui a 20 ou 30 anos. O Chega gosta de falar da, e cito, política cega de exclusão humana do oceano, fim de citação. Cego é recusar ver que a melhor forma de defender as nossas comunidades marítimas é garantir que os bancos de pesca não são exauridos, que os ecossistemas se mantenham funcionais e que Portugal mantém credibilidade internacional como país que leva a sério a conservação dos oceanos. Cego é ignorar pareceres científicos e transformar um instrumento de política do mar num palco de agitação partidária. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanha essa lógica. Defendemos com clareza, em primeiro lugar, que a Reserva Marinha Dom Carlos I avance com ambição, com zonas de proteção forte onde for necessário. Segundo, que a pesca tradicional seletiva, em particular da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores, seja parte da equação com avaliação de impacto socioeconómico, com diálogo efetivo com o sector, com soluções que minimizem perdas onde a ciência permitir compatibilização. Em terceiro lugar, mas não aceitaremos transformar esta Assembleia numa instância que, por via de resoluções, tenta pré-determinar o zonamento da reserva contra parceiros técnicos e em função de slogans. O legado de Dom Carlos I, que dá o nome a esta reserva, é o da ciência ao serviço do mar, não o da demagogia ao serviço de interesses eleitorais. O Partido Socialista, e em particular os deputados eleitos pela Madeira, estarão sempre ao lado das nossas comunidades pescatórias, mas estarão sempre ao lado de um mar vivo, produtivo e bem gerido. O projeto do Chega não garante nenhuma destas coisas, nem segurança para os pescadores, porque alimenta expectativas irrealistas, nem seriedade na política de conservação, por recusa a admitir limites quando eles são necessários. Por isso, diremos não a este exercício de oportunismo, e sim a uma reserva que seja, ao mesmo tempo, orgulho científico de Portugal e garantia do futuro para os pescadores madeirenses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, só dar a apresentação deste diploma, ou deste projeto de resolução. E acima de tudo dizer que o JPP acompanha com alguma preocupação ou apreensão a definição do regime aplicável a esta futura reserva marinha, Dom Carlos I, considerando que a proteção dos ecossistemas marinhos deve acompanhar lado a lado com a defesa das comunidades que há gerações vivem do mar e contribuam para a sua preservação. A Região Autónoma da Madeira possui, como já aqui foi referido pelas diferentes intervenções, uma profunda ligação histórica, económica.
Só um momento. Vamos criar condições para o Sr. Deputado Filipe Sousa fazer a sua intervenção.
Mas dizia eu que a Região Autónoma da Madeira possui uma profunda ligação histórica, económica e cultural à atividade pescatória, sendo que a pesca do atum e do peixe-espada são elementos centrais da sua identidade, da economia, de muitas famílias e das comunidades locais. Por isso, qualquer medida de conservação marinha deve assentar no conhecimento científico, mas também no respeito pela realidade das regiões ultraperiféricas e pelos setores económicos que dela, acima de tudo, dependem. Entendo que a sustentabilidade ambiental não se alcança através da imposição de restrições indiscriminadas que penalizem quem exerce a sua atividade tradicional, seletiva e responsável. Antes, pelo contrário, importa distinguir claramente a pesca artesanal e tradicional da pesca industrial e intensiva, assegurando que os pescadores que utilizam métodos sustentáveis possam continuar a exercer a sua atividade sem comprometer os objetivos de conservação. Como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Coelho, resultou do grupo de trabalho a assinatura de um documento, mas vou aqui referir um ditado popular que diz que gato escaldado de água fria tem medo. Portanto, há exemplos claros de que a existência de documentos escritos são tábua rasa dos governos da República, e neste caso concreto, eu acho que o mérito desta iniciativa tem que ser referido. Olha, exemplo, estou-me a lembrar agora do subsídio de mobilidade. Houve garantias efetivas já há vários anos do cumprimento dos compromissos assinados e aquilo que se vê hoje em dia. Por isso, e continuando com esta importante discussão, dizer que a proteção do mar é um desígnio nacional, mas deve ser constituída com equilíbrio, bom senso e respeito pelos princípios das autonomias regionais da Madeira e dos Açores. É possível conciliar a preservação e a biodiversidade com a manutenção da atividade económica, do emprego e da coesão social, garantindo que as comunidades pescatórias continuem a ser parte da solução e não vítimas de decisões excessivamente centralizadas ou desajustadas da realidade. Por isso, vou apoiar, sem qualquer tipo de reserva, esta iniciativa, porque, acima de tudo, tendo aqui um histórico muito, muito profundo de posições centralistas, com permissão assumido relativamente às regiões autónomas, acho que este projeto de resolução pode, de alguma forma, dar aqui um abanão e fazer com que esta reserva marinha tenha em preservação a atividade pescatória que, muito bem, a Madeira e a região autónoma da Madeira possuem essa profunda ligação histórica e como setor económico e cultural da sua atividade pescatória, deve ser salvaguardado. Disse.
Muito obrigado. Não. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Um pescador que, por acaso, já tivesse voltado do mar, deve estar a voltar, alguns já voltaram, acho que ficaria algo confuso com a discussão. E, portanto, acho que é importante tentarmos balizar aqui os termos desta discussão. Consultando o projeto da Reserva Natural Marinha Dom Carlos, e eu dei-me ao trabalho, de facto, de o consultar, percebe-se que aqui a área coberta é extensa, porque as bacias hidrográficas de Portugal são muito extensas devido à nossa insularidade, às ilhas que as estendem. Estamos a falar de 173 mil quilómetros quadrados. E eu diria que os objetivos são atendíveis, é criar aqui uma área de proteção de 25%, sendo que a meta internacional é 30%, isto salvaguarda-nos a nós, incluindo aos nossos pescadores. De nada serve ter um mar em que os seus recursos desaparecem, portanto é importante garantir isto e garantir também a sustentabilidade, e é do próprio interesse dos pescadores que essa sustentabilidade exista. E há aqui outro objetivo que nos parece meritório também, que é proteger os corais de águas frias e as esponjas de profundidade, e assim como as rotas de espécies migratórias que atravessem esta reserva natural. E existe uma interdição, que também nos parece atendível, que é precisamente os métodos mais invasivos e a pesca de arrasto. Os métodos mais industriais, as grandes embarcações, que pescam em grande quantidade, estão de facto vedados. É o que está, alguns dizem, no papel. Mas o papel é a lei. Nós vivemos num Estado de Direito. E, portanto, se vamos aprovar um diploma, e se esse diploma tem força de lei, não é apenas um papel, é para ser cumprido. Perante isto, há instituições que acham que isto seria pouco, que se deveria vedar tudo, nomeadamente a Associação Zero, que acha que a abordagem seria vedar tudo e mais alguma coisa. Por outro lado, há também quem possa achar que não se deveria constituir qualquer reserva natural e, portanto, seria mar aberto, ou mar aberto no caso, o que poria em causa, no médio e longo prazo, a própria sustentabilidade do ecossistema, sobretudo para os pequenos pescadores, e para todos os pescadores no geral, mas sobretudo para os pequenos pescadores. Ora, está salvaguardado neste diploma, nesta reserva natural, precisamente, a pesca por meios tradicionais. Está lá previsto a pesca por arrasto, está lá previsto que possa ser feito dentro do contexto de uma pesca artesanal, e, portanto, está incluído no projeto. Portanto, perante isto, se isto é o que está previsto no diploma, eu confesso que não percebo o alarmismo que está a ser criado. E é uma pergunta que não é uma pergunta retórica, que devolvo ao proponente da proposta, no caso ao Chega. Não percebo efetivamente o alarmismo, porque o diploma prevê exclusão de pesca por arrasto, salvaguarda a pesca tradicional, assegura objetivos de sustentabilidade. E, portanto, podemos divergir num ponto ou no outro, mas os grandes objetivos desta proposta parecem estar alinhados com aquilo que são os interesses de todos, o interesse público, o interesse nacional, incluindo
os dos pescadores. E, portanto, eu devolvo a questão e pergunto, afinal, o que é que está em causa? Acreditamos que a lei não é para cumprir? Ou seja, que isto é a letra morta, que estamos a aprovar um diploma que depois não vai ser cumprido? O que é que efetivamente está aqui em questão? Quais são as reservas dos proponentes? E já agora também do Sr. Deputado JPP, que acompanha essas reservas. É uma pergunta sincera, gostava de perceber o racional que leva a este alarmismo. Muito obrigado.
E para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes. Mais favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder aqui a algumas das questões levantadas, indo por partes, Sr. Presidente, e começo exatamente pelas observações levantadas pelo estimado colega do Partido Socialista. Sinceramente, não estudou a lição. Não estudou a lição. Vem cá fazer declarações do tipo, e eu escrevi, a pesca tradicional tem de ser protegida e bastava apresentar um projeto que estabelecesse isso. Depois disse, demagogia, e nós, PS, estamos sempre ao lado dos pescadores. Ora bem, eu não acredito que possa ser essa a sua posição, mas demagogia, Sr. Deputado, é vir para aqui dizer isso. Mas até agora, o registro que o seu partido tem tido em tudo o que é proposta pelas pescas artesanal tem sido votar contra todos. Votou contra todos os projetos, o seu partido votou contra todos os projetos de defesa da pesca artesanal apresentados nesta casa. Por isso, eu acho isto estranho, acho isto lamentável, acho isto até vergonhoso, tendo em conta que vocês são, com todo o mérito, presidentes da junta da zona mais pescadora da Madeira que o Canicel. Por isso, vim para aqui dizer, nós estamos ao lado dos pescadores, isto é demagogia, bastava fazer um projeto assim, bastava fazer um projeto assado, mas vocês já votaram tudo contra todos os projetos, seja assim, seja assado, seja A, seja B, seja C. A única coisa que lhe digo, para as suas palavras terem validade, só lhe peço uma coisa, senhor deputado, votem a favor de um que seja. Votem em favor um que seja, porque assim você poderá ver esta comissão dizer e as coisas fazerem sentido. O que você disse não bate a bota com a perdigota. É uma contradição. É uma contradição. E para terminar, termino já. Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, levantou, estranhou que nós levantássemos dúvidas, tivéssemos questões. Felizmente não somos só nós. A CPEA levantou questões relativamente ao projeto, associações de pescadores levantaram questões relativamente ao projeto, a Associação Zero alertou para falhas estruturais no projeto, e ainda coisas que ainda nos assustam mais é quando nós vemos o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento a recomendar ao Governo da República que fosse suspenso a qualquer tipo de pesca lá. E sabe quem é que assina esta parceira? Susana Prada, antiga secretária regional do vosso governo. Por isso, peço desculpa, se nós não tomamos como completamente segura a palavra do PSD que as coisas vão ser assim, porque o PSD diz aqui uma coisa, mas a seguir, és secretário de Estado, és secretários regionais do PSD com responsabilidades na área ambiental das pescas, vem dizer o seu oposto. As nossas dúvidas são questionáveis, agradecemos que se abstenham, agradecemos o apoio da JPP e esperamos que este projeto passe, porque vir aqui dizer que somos a favor dos pescadores, mas não voto a favor de uma coisa que seja, é lamentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A forma correta de se dirigir aos colegas é senhores deputados e senhoras deputadas. Não é vocês. Não é vocês. Não tem. Desculpe aos colegas que foram. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, de uma forma muito breve, para agradecer ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes a intervenção que teve, porque efetivamente o que está escrito vale e o que está escrito é que a pesca artesanal não está proibida na futura Reserva Natural Marinha Dom Carlos I. E também dizer ao Sr. Deputado Francisco Gomes que, no âmbito da consulta pública, tivemos 61 participações, Sr. Deputado Francisco Gomes, 61 participações, e obviamente que a posição do Governo Regional é clara e, portanto, esta pesca, que é seletiva, que não é de arrasco, que é de saltivara no caso do atum, que é de palangre no caso do peixe espada preto, onde já temos cotas definidas, onde os montes submarinos são importantes, sobretudo no peixe espada preto, e os bancos submarinos, chamados bancos de pesca, estão nesta zona marinha. Não é uma pesca, é uma pesca muito seletiva e, portanto, até é importante para preservar os recursos marinhos e é, sob o ponto de vista social, económico e cultural, muito importante que isso se mantenha. Obviamente que essa é uma posição do Governo Regional, Essa é uma posição do Governo da República, aliás, o Governo Regional faz parte do grupo de trabalho, e só divirjo um bocadinho aqui, aliás, muito, com o Sr. Deputado Emel Câmara, que é, para nós, esta questão dos pescadores pescarem nesta reserva, sobretudo no banco de Gorrins, não é negociável, não faz parte da equação, nem é uma questão científica. É seletivo, os pescadores têm que continuar lá a pescar, que é lá que há o peixe espada preta. E, portanto, obviamente tem que haver estudos científicos, mas os pescadores do peixe espada preta e do atum, que é mais costeiro, não podem estar nesta equação, portanto, isto tem que estar salvaguardado, com mais ou menos estudo, a cota está definida e, portanto, temos que manter e preservar a pesca, mesmo numa reserva marinha. Aliás, temos reservas marinhas que fazem pesca seletiva, portanto, podemos, no fundo, coabitar a pesca e também, obviamente, a preservação, como o Sr. Deputado Mário Moreno Lopes disse, é uma meta comunitária. Portugal está a dar passos importantes nessa matéria, portanto, e por isso sublinho, o projeto do Chega vem tarde, o Governo está a fazer este trabalho e, portanto, está a ter aqui algum alarmismo, e o Sr. Deputado JPP também tem que gritar no que está escrito, está na Casa da Democracia, está na Casa da Democracia e está sempre desconfiado. E está sempre desconfiado.
Temos muita pena.
Temos pena. Muito obrigado, Sr.
Está no seu clube.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Deputado Emanuel Câmara, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para já um ponto prévio. O Partido Socialista em nenhum momento disse qual seria o seu sentido de voto. Portanto, isso está claro, tudo aquilo que nós falamos. Ainda o encontro aquilo que o Sr. Deputado de Iniciativa Liberal o disse. Portanto, acho que há aqui algumas preocupações que estão plasmadas na lei e que nesse aspecto não é percebível. E eu compreendo a preocupação do Sr. Deputado Francisco do Partido Chega. É porque tudo o que é, e nós na nossa região autónoma temos zonas protegidas, não só esta que está no Atlântico, mas também em terra, na nossa ilha, e sabemos que por vezes há um governo regional que, enfim, não respeita, portanto, usos e costumes, e estou a falar nomeadamente na pastorícia, portanto, nas zonas protegidas, em algumas zonas protegidas na nossa região, e que depois, de facto, aquilo que está, ou que devia ser bom senso no dia-a-dia, não acontece. É só por aí que eu também compreendo a posição do Chega e a minha intervenção, portanto, a nossa posição do Partido Socialista, e eu gosto de dizer, Sr. Deputado, para que fique claro, eu não vivo do passado. Eu vivo, tenho o passado presente, tenho muito orgulho nele, não só em termos particulares, como não posso renegá-lo, mas também temos é que pensar no presente e perspectivar o futuro. É por isso que eu estou aqui. Portanto, não estou aqui amarrado a nada do que vem de trás. Nem eu, nem o Partido Socialista. Portanto, há amarras que não vale a pena estarmos sempre a repisar. Porque também o que é demais também não presta. O seu alerta é compreensível. Nós, Ilhéus, sabemos. E aquilo que o Sr. Deputado Mário, desculpa lá os meus nomes, eu para fixar nomes, nem das senhoras, e me lembro às vezes que fará de homem. Portanto, às vezes que eu se portanto, eu tenho essa dificuldade. Tanto o Sr. Deputado Mário, em relação a esta situação, mas há uma coisa que me preocupa, e aquilo que disse está no papel, é lei. Estou a falar, olha, para o Sr. Deputado também Pedro Coelho, a lei da mobilidade. Está no papel já. Mas sabemos os entraves que está a acontecer. Portanto, tudo isto que eu deixei aqui no ar, portanto, não indo às profundidades das reservas, neste caso marítimas, portanto, e fico por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, Mário Moreno Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só reforçar as questões que eu coloquei ao Sr. Deputado Francisco Gomes, que não eram questões retóricas, eram mesmo sinceras, porque se nós não acreditamos na lei, acreditamos em quê? Não é na palavra que cada um vai dar. Mas, se nós assumimos que a lei vai ser incumprida, e portanto está aqui a letra morta, como é que um projeto de resolução não é mais do que uma recomendação não vinculativa ao Governo para fazer algo que o Chega diz e isso sim vai ser cumprido? Ou seja, nós estamos a assumir que a lei não é cumprida, mas o Chega sugerir ao Governo que o Governo eventualmente cumpra, isso sim vai ter força e vai ser cumprido. Obviamente que não, Sr. Deputado. Portanto, eu mantenho a questão. Se está salvaguardado no diploma que pesca por arrasto intensiva está excluída e a pesca artesanal está salvaguardada, qual é o motivo do alarmismo? Sinceramente, não compreendo, é uma pergunta sincera que deixo novamente. Muito obrigado.
Não há mais inscrições, portanto vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, que é o ponto número 3, discussão do projeto de resolução número 1035 do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de priorização da atividade pescatória do Banco de Gorris. Senhor Deputado, Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor, que vamos criar condições para que o Sr. Deputado Alfredo Maia possa fazer a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por relevar a intervenção do Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD, embora não estando aqui, mas gostaria de relevar essa intervenção, desde logo relativamente às garantias de salvaguarda que o Governo consagrou, está a consagrar, e é nesse sentido que vai, o projeto de resolução do PCP, no sentido de avançar um pouco mais do que já está garantido. A criação desta reserva é um tema que o PCP vem acompanhando, naturalmente, e logo foi anunciada a sua criação, portanto o PCP apresentou perguntas ao Governo no sentido de perceber o que é que está a ser garantido, e o Governo assumiu claramente o compromisso de salvaguardar a capacidade produtiva na região. Ora, o PCP naturalmente valoriza a criação de reservas como esta, ainda por cima, com a dimensão e com o significado e com os efeitos, certamente, que ela consagra. Naturalmente, entendendo, como de resto parece subjazer à própria consagração da reserva, que é possível o justo equilíbrio entre a conservação da natureza em geral, dos recursos marinhos em particular, e a atividade humana, desde que com peso conta e medida. E é nesse sentido que temos vindo a intervir e a acompanhar este processo. Ora, da consulta pública que terminou há pouco, creio que vale a pena destacar, como fazemos, aliás, no nosso projeto de resolução, da consulta pública do plano de gestão da reserva. Em primeiro lugar, é que a pesca com recurso às artes do palangre e do saltivar, que são largamente descritas como seletivas, portanto muito menos predadoras do que quaisquer outras, continuarão a ser permitidas, e ainda bem, admitindo-se, no entanto, a possibilidade de vir a ser definido um número máximo de embarcações. Por outro lado, há um aumento das medidas de fiscalização da pesca e dos procedimentos impostos à pesca, sem serem explicitados, no entanto, o que para o PCP é um elemento central de qualquer processo desta natureza, que são as medidas de apoio económico, nomeadamente aos pescadores artesanais. E, finalmente, terceiro elemento a reter da consulta pública é admitida a possibilidade, no futuro próximo, portanto, aqui a uns 3 anos, poderem ser decretadas zonas de pesca interdita. Ora, o que nós consideramos é que é necessário, intensificar a abordagem científica, técnica, casando-a com a defesa, portanto, com o objetivo da defesa eficaz destes recursos, ao mesmo tempo que se concede o apoio público à reconstrução da capacidade técnico-científica para a investigação, mas também o apoio das entidades públicas àqueles que vivem, de facto, da atividade da pesca no Banco do Gorringe, mas não só vivem, como dali fornecem, nomeadamente, o atum e o peixe-espada preto para as nossas mesas. E é por isso que o PCP, sem fugir à evidência de que sim, era o que faltava, que a lei não fosse cumprida, que as regras não fossem cumpridas, mas vai mais longe e vai no sentido de que sejam criadas, e em síntese é o que nós propomos no projeto de resolução, é que sejam criadas condições de apoio público para que as embarcações da frota de pesca que atuam naquela reserva possam ser objeto de apoios à modernização que permitam, inclusivamente, satisfazer as novas exigências técnicas que recairão sobre os pescadores. E que, em segundo ponto, que garanta, digamos, o mesmo número de embarcações a operar na zona e que as novas zonas interditas à pesca não ponham em causa a atividade, mas que, sobretudo, neste processo de decisão sobre a interdição, sejam ouvidas todas as entidades relacionadas com o tema, especialmente as organizações de pescadores. Foi aqui referido que a interdição pode abranger o correspondente, uma área correspondente a 25% da área total. Bom, há que acautelar, desde logo, o facto de, porventura, nesses 25% que se situam os pesqueiros frequentados pelos pescadores da região, e por isso temos que encontrar aqui o justo equilíbrio. O PCP não tem aqui nenhuma proposta fechada, por isso é uma recomendação ao Governo para que, de facto, acautele estes justos interesses da pesca regional e os justos interesses da própria soberania alimentar portuguesa. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pediu a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhores deputados. Bem, aqui a proteção dos oceanos e da biodiversidade marinha constitui um objetivo essencial e a criação desta reserva não deve traduzir-se numa exclusão das comunidades que historicamente vivem no mar. Eu penso que isso é certo, há que defender os nossos pescadores. O PCP recomenda criar condições nas embarcações de frota e muito bem. É uma coisa que também nesta Casa e nesta Comissão temos discutido, a modernização que permita satisfazer as novas exigências técnicas no mar para os nossos pescadores estarem protegidos. Também defende que se mantenha o número de embarcações a operar na zona, é certo, mas não é só manter o número de embarcações, porque se mantemos o número de embarcações e depois as cotas não correspondem ou a cota ao fim de 2 ou 3 meses, ou às vezes logo no primeiro mês, segundo há relatos, ela fica logo esgotada. Também tem que haver aqui algum equilíbrio. E também recomenda que se garanta que as novas zonas introduzidas à pesca não ponham em causa, as atividades. Ou seja, os proponentes defendem também que sejam criadas as condições de apoio à modernização desta frota. Portanto, isto é preciso, com isto tudo, garantir o seguinte. Claro que nós defendemos a biodiversidade, temos que defender os nossos pescadores e falou, começou por dizer, e muito bem, garantias de salvaguarda. Não nos podemos esquecer que em termos de fiscalização, que ao criarmos uma zona destas, é uma zona para toda a gente. Se, portanto, é para os nossos pescadores que vão ter algumas reservas em lá poderem pescar, mas se nós não tivermos fiscalização, alguém a tomar conta daquela zona, os barcos, como relatos que temos, que ainda no outro dia falámos, que eram os espanhóis ao largo do Algarve, que, como eu disse no outro dia, eles não pescam, eles aspiram o nosso fundo do mar, literalmente, e, quer aceitem ou não, nós sabemos que há barcos de outros países que muitas vezes pescam ilegalmente ao largo, quer das nossas ilhas e quer daqui do nosso continente. E, portanto, o projeto, e até vem no seguimento do que tínhamos falado no ponto anterior, parece-nos importante, mas há que salvaguardar principalmente os nossos pescadores e também a biodiversidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Emanuel Câmara, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje a discutir o projeto de resolução 1035 do Partido Comunista Português sobre o Banco de Corrins. E é importante começar por reconhecer o essencial. Não há boa política do mar sem esquecermos quem vive do mar. O Partido Comunista Português tem o mérito de trazer para o debate uma preocupação legítima com as embarcações de palangre e de salto e vara que ali operam, com os custos de contexto que crescem e com a necessidade de apoios à modernização da frota. O Partido Socialista partilha essa preocupação. As artes seletivas artesanais que trabalham no Banco de Corrins não são o inimigo de conservação, da conservação. São parte da solução para uma soberania alimentar responsável e para um modelo de pesca sustentável. Quando o plano de gestão aumenta exigências técnicas e de fiscalização, é justo perguntar onde está o envelope financeiro que acompanha essas exigências, sob pena de transformar a transição ecológica num peso incomportável para os pequenos armadores. Nesse ponto, estamos lado a lado com os pescadores e também com a crítica que o Partido Comunista Português formula ao risco de custos de contexto sem compensação. Mas é precisamente porque levamos esta matéria a sério que temos de ir mais longe e ser mais rigorosos. O projeto do Partido Comunista Português, ao exigir que se mantenha, e cito, o mesmo número de embarcações, fim de citação, a operar na zona, congela uma fotografia de hoje e tenta transformá-la em regra para amanhã, ignorando aquilo que é o coração da gestão moderna das pescas, a avaliação científica periódica do estado dos recursos. Se amanhã os dados biológicos mostrarem necessidade de ajustar esforço de pesca, o Parlamento não pode ter amarrado o país a um número fixo por via de uma recomendação bem intencionada, mas excessivamente rígida. Também na definição de zonas de interdição, o Partido Comunista Português tem razão quando recusa decisões tomadas em gabinetes, sem ouvir quem conhece o mar metro a metro. A ideia de cogestão de um acordo entre entidades gestoras da reserva e organizações de pescadores é um caminho que o Partido Socialista vê com bons olhos. Mas a forma como isso está redigido é vaga e arrisca transformar uma boa intenção num bloqueio. Não se define claramente quem decide, como decide e em que quadro científico decide. O resultado pode ser alimentar expectativas que, depois, nem o Estado, nem a biologia podem cumprir. O Partido Socialista recusa a caricatura de uma política ambiental feita contra os pescadores, mas recusa também a ideia de que a melhor forma de proteger o sector é blindar, por princípio, o status quo. O Banco de Corrins integra a futura Reserva Natural Marinha de Uncaz I, um projeto de 163 mil km quadrados, que será a maior área marinha protegida do país. A credibilidade dessa reserva, perante a União Europeia, perante os nossos parceiros internacionais e perante a comunidade científica, exige flexibilidade para estar medidas a dados, não a slogans. Por isso, a nossa posição é clara. Estamos disponíveis para valorizar o que neste projeto tem de positivo. A exigência de apoios públicos à modernização da frota, a crítica a uma lógica meramente punitiva, a defesa de modelos de cogestão com os pescadores à mesa. Mas queremos introduzir duas correções fundamentais. Primeiro, substituir a garantia rígida do mesmo número de embarcações por uma garantia de manutenção da capacidade produtiva da frota, sujeita a avaliações científicas regulares. Segundo, clarificar que qualquer criação de zonas interditas deve obedecer a procedimentos transparentes com participação efetiva do setor, mas também com fundamento técnico explícito. O Partido Socialista quer que o Banco de Corrins seja, em simultâneo, um exemplo de conservação séria e um exemplo de respeito pelas comunidades pescatórias. Isso implica dizer aos pescadores que não serão deixados sozinhos face às novas exigências, mas implica também dizer com franqueza que não podemos transformar esta Assembleia numa instância de congelamento administrativo da realidade do mar. O nosso compromisso é com uma sustentabilidade inteira, ambiental, económica e social. Se o Partido Comunista Português estiver disponível para esta afinação na especialidade, o Partido Socialista estará disponível para realizar uma resolução que proteja, de facto, o Banco de Corrins e quem dele vive. Se não estiver, cabe-nos-á explicar ao país que não é por decreto que se desenha a ecologia, é consciência, diálogo e responsabilidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou as boas-vindas a esta comissão ao Sr. Deputado Cristóvão Norte e pergunto à comissão se se opõe a que ele participe neste ponto. Não há oposição, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faça favor.
Agradeço a simpatia do Sr. Presidente, mas eu queria informar a mesa que eu até agora não me inscrevi. E, portanto, aguardava que o debate prosseguisse nos termos.
Mas alguém te inscreveu?
Não, mas é uma inscrição à revelia, mas eu vou aceitar. Vou aceitar.
Sou deputado. Não, eu gosto de ouvir. Não, queria informar o Sr. Deputado que estava devidamente inscrito pelo coordenador do seu
partido. Agradeço.
Portanto,
mas tem agradeço o zelo.
Mas tem a prerrogativa, não usar da palavra.
Não usar a palavra. Muito obrigado.
Se for assim, essa a sua intenção.
Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a iniciativa, porque ela dá a oportunidade de discutir esta questão em concreto, mas... para além disso, dá uma outra oportunidade, que é refletir um pouco sobre qual é que deve ser o modelo e de que forma é que nós podemos concretizar um conjunto de ações que, por um lado, assegurem aquela tríade do equilíbrio ambiental, económico e social, que é algo que nós, durante anos, assinalamos aqui, e creio que, globalmente, todos os grupos parlamentares subscrevem, como... o alicerce da política de pescas em Portugal e, por outro, com o avanço de áreas protegidas que têm duas dimensões. Uma dimensão é que as áreas protegidas, no domínio da pesca, muitas vezes, funcionam como maternidades. E a ideia de maternidades de zonas de conservação é uma ideia que, a prazo, se reflete positivamente na capacidade produtiva, na sustentabilidade ambiental, mas também na dinamização económica do setor pesqueiro. E, portanto, quando se alarga áreas especiais de conservação, e esse é um propósito que já começou há anos e que verificamos, não apenas pelo Estado português, mas também pela União Europeia, que é um elemento que vai ser um elemento definidor das políticas públicas nesse domínio, e bem, do meu ponto de vista, temos que olhar para aquilo que olhamos em várias dimensões da vida em comunidade, que são os custos de transição desses processos, como é evidente. E nós já tivemos exemplos, porque aqui há coisa de 6 ou 7 anos, abriu-se o primeiro debate sobre a matéria, designadamente com a Rocha Baixinha, e na altura tiveram lugar um conjunto de audições justamente aqui na Comissão, com a Universidade do Algarve, com o Fórum Oceano Azul, enfim, com um conjunto de entidades, justamente a procurar criar esse equilíbrio. Porque nós compreendemos que há, no curto prazo, um efeito naqueles que utilizam estas zonas e que esse efeito, obviamente, tem que ser acompanhado por medidas de natureza compensatória, até por outra questão, para conseguir garantir que o modelo é aceito pelas comunidades e depois é reproduzido em várias outras zonas do país. Porque se nós começamos a criar modelos destes e elas falham, destroem comunidades e as pessoas revoltam-se, depois, a seguir, se o quisermos popularizar, manifestamente não vamos conseguir, porque não basta ter as universidades a trabalhar, não basta ter as manifestações de intenção do Governo, não basta ter regras da União Europeia que sejam vinculativas, existe também que haja uma aceitação das comunidades e que as comunidades sejam agentes participativos no processo para que esses processos gerem confiança e gerem segurança às próprias comunidades. Eu acho que isto se faz, sobretudo, com a sinalização política. E acho que uma das observações da intervenção que me antecedeu tem o seu sentido, que é dizer, bom, nós não podemos dizer que agora se garante A, B ou C, porque essa avaliação tem que ser feita e obedece a um conjunto de variáveis que nós estarmos de antemão a determinar o resultado, eu creio que não traduz nada. O que traduz alguma coisa é nós dizermos quais é que são os objetivos destas intervenções, como é que elas podem ser aperfeiçoadas nos mecanismos de resposta àqueles que no curto prazo podem sofrer dificuldades das mesmas, e qual é o objetivo maior que nós desejamos prosseguir? E o objetivo maior que nós desejamos prosseguir é tornar a pesca mais sustentável, com menor pegada ambiental, ao mesmo tempo com maior rentabilidade e garantindo a coesão económica e social dessas comunidades. Eu acho que as zonas protegidas são um caminho importante para a pesca. Eu recordo-me quando entrei nesta comissão em 2011, nós estávamos todos com uma grande dificuldade na área da sardinha. E é até curioso que grupos parlamentares que hoje vejo falar num certo tom, na altura criticavam tudo sobre qualquer gestão de stock que se fizesse na sardinha, que era um ataque terrível aos pescadores, que era condenar as pessoas à miséria, etc, etc, etc. Mas as medidas que foram tomadas no domínio da pesca da sardinha foram medidas que reabilitaram a pesca da sardinha em Portugal e lhe deram futuro. Vamos dizer a verdade, porque a verdade é mesmo essa. E posso-vos dizer, para quem estava aqui a defender essas medidas, foi extraordinariamente doloroso, sobretudo numa época que era uma época de crise, em que somavam várias crises financeiras, etc., ainda à tragédia das pessoas que iam para o mar, não encontravam sardinha e sentiam, quando se lhe estava a cortar o stock, que aquilo era contra elas. Quando não, aquilo foi exatamente o que salvou a pesca da sardinha em Portugal. E eu acho que quando nós olhamos para estas zonas de proteção, temos de ter a mesma ambição e temos que ser o mais honestos possíveis. Quer dizer, estas zonas são zonas que no futuro vão ser mais produtivas, vão gerar mais riqueza e vão conseguir assegurar esses equilíbrios. Portanto, nós só damos a iniciativa, ela é importante, portanto, não inviabilizaremos a iniciativa, devo dizer, não inviabilizaremos, mas creio que há aqui um conjunto de coisas que estão já a ser feitas e que estão a avançar. Agora, acho que o que é importante nesta comissão é encontrar um sentido de compromisso para que estes processos sejam generalizados, para que aumentemos as zonas, para que valorizemos áreas protegidas que funcionam como maternidade e para que todos sejamos capazes de explicar os ganhos utilizando outros exemplos. Ao mesmo tempo, oferecendo mecanismos para que as pessoas não se sintam abandonadas, nem desvalidas, nem que o custo destas decisões é todo assumido por essas comunidades. Acho que esse é o justo equilíbrio. Às vezes não é fácil de fazê-lo num primeiro momento, mas pedagogicamente acho que todos temos a obrigação de realizar. Muito obrigado.
Pediu a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Vou ser muito rápido, até porque o Sr. Deputado, peço desculpa, não estou aqui a conseguir, Cristóvão Norte disse muito do que eu queria dizer em relação a este projeto do PCP e, na verdade, até em relação ao anterior, com os pontos de ligação que tem. O projeto é muito importante, nós concordamos com o espírito do mesmo, é evidente que estas pessoas, estes pescadores, têm de ser protegidos, parece-nos evidente, e nós defendemos, já aqui o disse várias vezes, a discriminação positiva destas metodologias de pesca, que são muito menos intrusivas do que as outras, acho que devem ser preservadas, devem ser apoiadas especificamente, é isso que também está aqui em causa. Mas depois, lendo o projeto no seu todo, e até pegando naquilo que estávamos a acabar de ouvir, parece haver uma certa aversão ou às zonas de proteção estrita, numa área que será muito grande, porque esta área que estamos aqui a falar é muito grande, aliás, um dos grandes desafios, ou um dos grandes riscos é ela ser demasiado grande e nós não termos as condições de fiscalização e controle que ela exigirá. Portanto, este é o primeiro ponto. Mas dito isto, sabendo a dimensão da área, sabendo da necessidade de reforço da fiscalização e monitorização desta área, nós acreditamos que este equilíbrio, que certamente aqui todos defendemos entre a preservação desta atividade pesqueira e a proteção destas comunidades e também a proteção daquilo que é ou que são as espécies de peixe que nós queremos preservar até para o nosso próprio interesse financeiro e sim, acho que o exemplo da sardinha é se calhar o melhor deles todos, porque reparem, há 15 anos, quando se falava, lembremos-nos das polémicas, foi assunto nacional, mais ou menos para esta altura do ano, foi assunto nacional a redução das cotas de sardinha. Foi assunto nacional, durante semanas falou-se disso. E bem, porque há uma questão cultural até, como nós vemos bem no mês de junho, com o consumo deste peixe no nosso país, e há uma questão de modo de vida para muitos pescadores. Mas vejamos o que teria acontecido ao país e a estes mesmos pescadores se essas cotas não tivessem avançado. O simples facto de hoje isso não ser assunto é a prova de sucesso. Portanto, às vezes, quando deixamos de falar de um tema, é prova de que houve sucesso na resposta aos problemas que eles tinham. E, portanto, querer zonas de proteção estrita, querer zonas ou espécies protegidas durante algum tempo, é o melhor que nós podemos fazer para os nossos próprios pescadores. E, portanto, acho que isso não está presente no projeto do PCP. Em certa medida, pode até ser entendido como ao contrário. E, uma vez mais, não nos opondo ao espírito daquilo que está nesta proposta, nem na anterior, repito, parece-nos importante insistir nos porquês de estas áreas marinhas protegidas serem importantes e nos porquês também de ter zonas de proteção estrita serem também importantes, não apenas numa perspectiva económica, mas se calhar até, sobretudo, ecológica, mas sobretudo numa perspectiva económica de preservação da atividade piscatória ao longo dos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra de novo o Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Não há mais inscrições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu serei breve e começo por agradecer os comentários, mesmo até as críticas severas que vieram para a mesa, nomeadamente o Sr. Deputado Emanuel Câmara. Mas eu queria dizer, salientar o seguinte. O PCP não está, ao contrário do que foi dito, a limitar por decreto. O PCP está, através de um projeto de resolução que no fundo se conforma em três recomendações concretas ao Governo, está a colocar nas mãos do Governo o desenvolvimento de três medidas justas que são, como se o deputado Cristóvão Norte me permite, numa feliz síntese, uma reflexão sobre o modelo, é uma contribuição para a reflexão sobre o modelo. Eu gostava de salientar para concluir o seguinte. Nós já temos, felizmente nos casos, infelizmente noutros, a recolha da experiência de longas décadas em múltiplas e múltiplas experiências, incidentes, regiões, quer ao nível internacional, quer mesmo em Portugal, da tensão natural entre a proteção da natureza em geral, a proteção dos recursos naturais por outro e o interesse humano. Essa tensão é natural desde que aquilo que somos hoje, o homem que somos hoje, começou a caçar e a recolher alimentos ou depois a processá-los. Essa tensão existe, é intrínseca à nossa condição. Mas dizia eu que a experiência de largas décadas recolhida em vastíssima literatura mostra que a proteção da natureza, a gestão sustentável dos recursos naturais são tanto mais consequentes quanto maior for o envolvimento de todos os interessados, o envolvimento e, eu diria até o compromisso. Portanto, acautelando os interesses da conservação, mas também os interesses das legítimas populações e dos profissionais das atividades que se desenvolvem nas áreas em questão. Posto isto, gostaria de facto de salientar o facto de não haver oposição, digamos, a esta resolução, que ela será viabilizada e assim queira o Governo desenvolver a partir daqui estas ideias e esperamos que sim, que o faça em nome do interesse das populações, dos pescadores e do interesse nacional. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não havendo mais inscrições, vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 617 do PAN, cujo relator é o Sr. Deputado Jorge Pinto, a quem dou a palavra. Eu pedia, antes disso, eu perguntava ao Sr. Deputado Alfredo Maia se se vai ausentar e se não volta. Eu conheço a vossa atividade, essencialmente do LIVRE e do PCP, a vossa agenda parlamentar é muito apertada, eu sei, e compreendendo isso, e peço desculpa ao deputado Jorge Pinto, tinha-lhe dado, é que há aqui um assunto que diz respeito aos dois, e que tem a ver, e gostava de uma resposta vossa, eu estava para apresentar em outros assuntos, tem a ver com, e então vou aí perguntar já ao deputado Alfredo Maia antes de sair. Havia um projeto de resolução do PCP e também do Partido Socialista e também do Chega relativo à questão da lã. Foi dado um prazo para que os partidos propusessem um texto comum, se assim o entendessem. Como até agora não chegou nenhum texto comum, está esgotado, digamos assim, este prazo. Ou apresentam na próxima reunião um projeto comum ou teremos que discutir estes projetos de resolução individualmente. Portanto, era esta o texto final, depois que estamos a falar do texto final. Eu peço desculpa ao Sr. Deputado Alfredo Maia, mas na verdade precisava...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É compreensível, de resto, a justa advertência que nos faz. Damos o compromisso de facto, até à próxima reunião, assentarmos no texto comum que está a ser, de facto, trabalhado.
Sim, não depende só de si, obviamente, não depende só do PCP. Não, para a vossa parte. Portanto, é que ninguém, até agora, pronto... Portanto, no que ao PCP de respeito está encerrado este assunto, depois para o LIVRE tenho também, não sei se o deputado Jorge Pinto vai continuar. Pronto, é que também tem um projeto de resolução com o Partido Socialista que tem a ver com a redução da carga. Muito bem, Sr. Deputado, então voltamos agora ao ponto 4 e tem a palavra a sua e prometo não interromper.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fez muito bem, porque realmente as agendas para os partidos mais pequenos, nestes dias em que ainda para mais concentramos tudo em menos horas, nem sempre são fáceis. Eu vou então ser muito, muito rápido, até porque tenho dois relatórios para apresentar. Acredito que os senhores deputados viram e leram aquilo que produzimos. E no que diz respeito a este projeto de lei 617, escusando-me de dar a minha opinião, que ficará para a discussão do projeto mais à frente, em relação ao que foi proposto pelo Partido PAN, passo então a ler as conclusões do relatório. Em face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Pescas conclui que 1. A deputada única representante do Partido PAN apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 617/17, que propõe a eliminação do abate sacrificial de animais, alterando o Decreto-Lei 113/2019, 19 de agosto. Ponto 2. O projeto de lei em apreço parece reunir os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, encontrando-se em condições de ser discutido e votado, na generalidade, pelo Plenário da Assembleia da República. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e, como dizia, o LIVRE e eu próprio reservamos a nossa opinião em relação ao conteúdo do projeto de lei para essa sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do relatório, pela sua elaboração, tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa, mas...
É o ponto seguinte.
É o Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor, pelo PSD.
Não, Gonçalo está no 5. Pronto, então houve uma coisa, baralhado. Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Somente para felicitar o relator, o Sr. Deputado Jorge Pinto. Então, somente isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor. Peço desculpa, o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, eu não tinha percebido. Peço
também imensas... é no mesmo sentido, Sr. Presidente, muito obrigado, mas é no mesmo sentido também para agradecer o relatório. Muito obrigado.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Agora sim, obrigada, Sra. Presidente. No mesmo sentido, a felicitar a elaboração do relatório, que é fundamental para a nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. O Senhores deputados, vamos agora à discussão do projeto de resolução número 1018 do Chega, que recomenda ao Governo que atualize e simplifique a legislação e gestão sinergética em Portugal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A caça tem em Portugal uma história longa e uma função que vai muito além de uma mera atividade de lazer. No mundo rural acaba por ser funções muito mais importantes, como gestão de território, valorização do interior, desenvolvimento rural e coesão territorial, e desempenha um papel importantíssimo no equilíbrio dos ecossistemas. E é também, nesse mesmo mundo rural, uma atividade que envolve dezenas de milhares de pessoas que há décadas convivem com uma legislação que infelizmente tem ficado para trás. Se não vejamos, o Decreto-Lei 202 de 2004, que já tem mais de 20 anos e que no fundo se baseia, por exemplo, na arquitetura de fundo das zonas de caça, na Lei 30/86, ou seja, estamos a falar de uma realidade com mais de 40 anos, que foi revista em algumas coisas há 20, e nestas 4 décadas o país e a própria caça mudaram profundamente. Portugal era há uns anos um país essencialmente de caça menor, como a perdiz, a lebre, a codorniz e a rola, e tem-se tornado crescentemente um país de caça maior, e falamos do javali, dos cervídeos, desse tipo de espécies. O peso económico, as exigências de gestão, as responsabilidades das entidades gestoras e as expectativas dos próprios caçadores são hoje muito diferentes do que eram há 4 décadas. Por isso, a lei acabou por não acompanhar as mudanças que se foram sentindo no setor. E, com isto, as entidades gestoras e as associações sinergéticas operam num quadro legal pesado, disperso e pouco ajustado. A gestão administrativa do setor continua dependente de processos desatualizados. Não há digitalização, previsibilidade e transparência que hoje seriam exigíveis, não se verificam. Em matérias sensíveis, como a monitorização de certas espécies, Portugal continua a precisar de instrumentos mais robustos de regulação, controle e fiscalização, e a própria GAMAOT identificou oportunidades de melhoria no sistema de regulação da atividade sinergética e emitiu há uns tempos umas recomendações ao ICNF para reforçar a eficácia e a eficiência dos seus procedimentos administrativos e financeiros. Ou seja, o diagnóstico acaba por não ser nosso, está feito, acaba por faltar resposta. E é nesse sentido que o nosso projeto de resolução surge, e para, no fundo, que se atualize e simplifique a legislação sinergética, modernize-se os sistemas de registro, candidatura e fiscalização, que se reforce a aplicação efetiva das normas, valorize a caça como instrumento de gestão ambiental e de coesão territorial e assegure que as receitas do setor sejam reinvestidas na conservação, na sustentabilidade e no mundo rural, e também desta forma incentivando a atividade sinergética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Lopes Aleixo, grande parte das recomendações que são feitas neste projeto de recomendação já se encontram contempladas na ação governativa que o Governo está a desenvolver. Ainda muito recentemente, de algumas semanas a esta parte, o Sr. Ministro da Agricultura e Mar esteve aqui nesta comissão e assumiu perante todos nós que não só iria corrigir o Decreto-Lei de 2004, como já estava a trabalhar a alteração da atual Lei da Caça com os principais agentes do setor. Portanto, este projeto parece-me, de alguma forma, redundante, contudo, pode, de alguma forma, aproveitar-se, digamos que, alguma coisa. Este projeto de recomendação assenta em 5 propostas. A primeira, para ver que se atualize e simplifique a legislação do setor da caça, tornando os procedimentos claros e adequando o quadro legal às realidades atuais no setor. Eu queria aqui também recordar que foi recentemente também aprovado pelo Governo uma alteração do Decreto-Lei de 2004, não tendo a mesma sido promulgada pelo, na altura, Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, há um caminho e há já um estágio de maturidade bastante evidente. Depois, a segunda proposta, ou a segunda recomendação, é que o Governo modernize os sistemas de registro, candidatura e fiscalização, garantindo maior transparência, eficiência e utilização de meios digitais na gestão das zonas de caça. O ICNF, como sabe, ou pelo menos deveria ter conhecimento, o ICNF tem desenvolvido ao longo dos últimos anos melhorias substanciais nos domínios do registro, na candidatura e na própria fiscalização. Dou-vos como exemplo a venda de selos, o reporte dos resultados de exploração no RUBOS, que é o sistema de informação que o ICNF utiliza, e portanto processos inteiramente realizados online. Portanto, houve aqui uma evolução tecnológica, houve aqui uma modernização do setor, e são também em simultâneo totalmente rastreáveis. Outro ponto que é aqui recomendado pelo Partido Chega é que o Governo fortaleça a fiscalização e a aplicação de sanções, assegurando o cumprimento das normas legais e a equidade entre entidades gestoras e caçadores. Eu recordo que a fiscalização é responsabilidade, ou já é responsabilidade, do SEPNA, e a aplicação das sanções, no caso de processos de crime, é da competência dos tribunais, Sr. Deputado. É a competência dos tribunais. Portanto, não cabendo ao ICNF pronunciar-se diretamente sobre uma matéria desta natureza. A quarta recomendação é que valorize a caça como instrumento de gestão ambiental e de desenvolvimento rural, promovendo o sustentivismo sinergético, a monitorização das populações e práticas sustentáveis. Ora, relativamente à monitorização das espécies, têm existido algumas iniciativas dirigidas a espécies sinergéticas, como há pouco falou, e bem, como o javali, a rola comum, o coelho também. No entanto, as coisas evoluíram e é da nossa responsabilidade adaptarmos àquela que é a evolução dos tempos e às próprias exigências que eles acarretam. E, portanto, essas iniciativas, na nossa ótica, continuam a ser insuficientes, e aqui sim faz algum sentido esta preocupação. Acho que devemos fazer este caminho para reforçar, fortalecer estes instrumentos de gestão ambiental e, portanto, concordamos plenamente com esta vossa visão, entre aspas, estratégica. O quinto e último ponto pede ao Governo para que assegure a reinversão das receitas do setor para a conservação e o desenvolvimento do mundo rural, incentivando a sustentabilidade e a segurança na atividade sinergética. Sr. Deputado, eu quero lhe recordar, caso não o saiba, que eu acredito que saiba, que o Decreto-Lei de 2004 já prevê que as receitas vão para o Fundo Florestal Permanente. Portanto, o Decreto-Lei em vigor já prevê aquilo que os senhores querem que seja plasmado numa alteração à lei da caça ou às leis de base da caça. Portanto, há aqui, como disse no início, várias redundâncias. Há aqui um ponto ou outro que sim deve ser equacionado e trabalhado para ser aperfeiçoado e ser o mais eficaz possível. E, portanto, posto tudo isto, toda esta justificação um pouco longa, vamos-nos abster, no sentido de não concordando com algumas preocupações, não é que não façam sentido, é porque já estão a ser trabalhadas, e há algumas também para fazer caminho. Portanto, podem contar com a nossa bancada para sermos parceiros naquilo que é a melhoria da caça enquanto setor estratégico nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Para o Partido Socialista, a importância do setor da caça é muito relevante. Defensor que somos do mundo rural, das potencialidades que tem para a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade das espécies cinegéticas, sustentabilidade do mundo rural, da vida no mundo rural, o impacto económico e social que o setor da caça tem é realmente muito significativo e, de forma nenhuma, pode ser analisado de forma despiciente. Mas este projeto de resolução acaba por ser, em nosso entendimento, abordar de forma demasiado simplista a importância que este setor tem. A importância do setor da caça e a reformulação que é necessário fazer desta legislação é efetivamente um dado objetivo e claro. Tem que ser trabalhada a alteração da lei da caça. Eu próprio já o disse em alguns fóruns do setor, reafirmo aqui, o Partido Socialista está disponível para isso e é a nossa função participar ativamente nessa discussão e escrutinar o Governo para que efetivamente apresente uma legislação da caça, uma legislação da proteção do mundo rural e do setor cinegético, efetivamente de uma forma moderna, clara e que efetivamente tem que ser. Este projeto de resolução acaba aqui por ser tido numa proposta de modernização que é só de fachada, é demasiado simplista. Não há uma calendarização daquilo que queremos, não há uma objetividade do que efetivamente é necessário fazer, a necessária intervenção que temos que ter da ciência. A ciência tem que participar, as associações do setor são parte fundamental para reformular o setor da caça. É demasiado importante, e aliás é referido no texto os anos que tem, a necessidade que é de reformular a legislação toda deste setor, a abrangência, as iniciativas, o que é necessário fazer e o que modernizou em todo este setor, a burocracia, tudo isso é realmente preocupações nossas, são necessidades, mas têm que ser vistas de uma forma mais sustentada, de uma forma mais estudada, de uma forma mais equilibrada. Ao fim e ao cabo, este texto é um texto demasiado simplista. É recomendar ao Governo que faça, mas isso podemos fazê-lo nós aqui, formalmente e verbalmente, até em audições regimentais, e exigir ao Governo que faça essa legislação, porque eu fico com a ligeira sensação de que, efetivamente, ou nós aprovarmos um projeto de resolução deste conteúdo, aprovamos sim só um making of, uma situação de fachada, uma pouca sustentabilidade naquilo que é que efetivamente queremos. Ou seja, temos que defender que todo o setor participe ativamente nesta discussão, seja o Clube Nacional de Monteiros, seja a Federação de Caçadores. Temos que pedir que a ciência participe ativamente nesta reformulação da legislação. Temos que pedir que os autarcas participem nesta discussão. Temos que pedir ativamente que os institutos públicos participem ativamente neste setor. Tudo isso é demasiado sério, é demasiado necessário que as próprias posições das instituições europeias, de legislação europeia, seja tida em conta. O setor da sustentabilidade e, muito fundamentalmente, nos dias que estamos hoje, é preciso pôr a ciência ao serviço desta alteração legislativa. É preciso pôr a ciência do nosso lado, é preciso pôr a ciência a defender o mundo rural, é preciso pôr a ciência a justificar, a compreender e a analisar a importância do setor da caça. Nós temos hoje um projeto de resolução aqui que faz estas análises sem uma sustentabilidade técnica, jurídica, torna-se frágil. O documento que temos aqui hoje, Sr. Deputado, com todo o respeito e consideração, desde que me diga, torna frágil a análise que fazemos à importância do setor da caça. É equacionar 5 pontos que vêm de outras legislaturas, que continuam a apresentar outras legislaturas, e o nosso contributo desta Comissão deverá ser mais elevado. o contributo desta Comissão deve ser, até se for caso disso, precisamos trabalhar num projeto de lei. Dizer ao Governo, para fazer este tipo de atitudes, para terem atenção a estes pontos, são pontos que nós temos referido nas nossas intervenções, temos referido noutros fóruns, temos efetivamente aqui interesse. É pouco. O setor da caça que tem, os problemas que este setor tem que resolver, o interesse que o Partido Socialista lhe dá, o reconhecimento e a sua importância, merece muito mais do que um projeto de resolução que tem pouca sustentabilidade e que, efetivamente, deveria ser visto com outros olhos. Encontro sempre aqui no PS um parceiro para, tecnicamente, objetivamente, de forma sustentável, estar disponível para melhorar a legislação do setor da caça, que, aliás, como disse no início e reitero, é de extraordinária necessidade, importância e urgência que o façamos. Agora, ficarmos só por um projeto de resolução que dá a ideia que é mais mostrar serviço do que concretamente uma proposta legislativa séria, objetiva e clara, é pouco para o Partido Socialista, é pouco para a importância que estamos ao setor da caça. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tenho de novo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque acho que as duas intervenções anteriores, densas e extensas, explicaram bem o que está aqui também em causa. E não menosprezando a importância do setor da caça em muitas zonas do país, enfim, conheço bem, como o Sr. Deputado sabe também, acho que este projeto é um bocadinho uma soma de vários desejos mais ou menos abstratos que foram aqui colocados numa página sem grande densidade. Depois fala-se um bocadinho da conservação, mas o ICNF não tem qualquer referência, tem uma micro-referência quando se fala das propostas do IGAMAOT. E, portanto, se queremos ter uma discussão séria e informada sobre o setor da caça e, sobretudo, sobre a importância que pode ter para a fixação de população no território, até reinvestimento dos benefícios nas próprias comunidades, como também aqui está dito, acho que precisamos de muito mais densidade, precisamos de um documento que seja realmente completo e que não seja uma espécie de, permita-me a expressão, potpourri, onde tudo entra um bocadinho como um desejo mais ou menos abstrato e tentemos avançar com a discussão. Portanto, o tema é importante. A diferença até a nível territorial em Portugal, como o Sr. Deputado sabe bem, entre o Norte e o Sul, no que diz respeito à caça, é também profunda. Eu acho que isso merece também uma discussão específica, porque falar de caça em Portugal é falar de realidades muito diferentes, se estamos a falar de Trás-os-Montes ou do Alentejo. E, portanto, acho que tudo isso merecia mais densidade, merecia uma discussão, se calhar, mais técnica, mais informada, que quando surgir cá estaremos nós também para a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho de novo a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários das várias bancadas e dos senhores deputados. Há um ponto que registro com agrado, é que realmente todos reconhecemos que a lei da caça está completamente desatualizada e precisa de ser revista. Quanto ao diagnóstico, e penso que terão tantas reuniões como eu tenho com associações do setor, eles próprios referem tudo o que tivemos aqui a discutir, e se está a ser feito, fico feliz que esteja feito, é preciso vê-lo na prática, porque se há coisa que o atual Ministro da Agricultura não falha é no diagnóstico, acho que identifica os pontos que são necessários, quer na caça, quer noutras questões, é preciso depois isso ter reflexo no terreno, e isso aguardamos com alguma ansiedade e expectativa. Quanto, não vou debater a questão da forma simplista ou não do projeto de resolução, os projetos de resolução são o que são, pode ser um potpourri, sim, é um tema para ser discutido e para o Governo o trabalhar, e por outro lado, quer dizer, o que é importante é que temos aqui um ponto de partida, há que ser trabalhado. Dou-vos isso de barato, acho que sim, acho que podemos ir mais fundo, e da forma aguerrida que o Sr. Deputado Pedro do Carmo falou, aguardo um projeto de lei do PS em relação à lei da caça para podermos discutir isto com grande profundidade, ou um projeto de resolução com densidade técnica e científica, porque se formos a avaliar muitos dos projetos de resolução desta casa sob a sua densidade técnica e científica, muito haveria por dizer. Mas agradeço os vossos comentários, acho que é um tema importante, acho que é um tema que sim merece ser discutido com mais profundidade. Graças a Deus que o Ministro da Agricultura já revelou também a abertura para isso. Sei que não é um tema fácil, mas que tem que ser feito. E isso é reconhecido por qualquer associação do setor, por qualquer caçador, e aqui estou a ver pelo menos um ou dois. E tem é que ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Valente, quero... Sr. Deputado Gonçalo Valente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, não havendo mais inscrições, vamos passar ao ponto 6 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 258 do PSD e 907 do Chega. Houve um texto de fusão e eu queria perguntar, aos senhores, senhoras e senhores deputados se têm alguma observação a fazer ao texto de fusão que foi apresentado. Então, não havendo, vou pôr a votação.
Muito obrigado. É só para justificar aqui também a minha presença hoje, cumprimentá-los a todos e dizer que, efetivamente, foi consensualizado o texto da deliberação com o Partido Chega, naquilo que era o desígnio dos dois projetos, e esperamos no próximo dia 11 de novembro, o dia de São Martinho, celebrar condignamente o Dia Nacional das Raças Autóctones, especialmente e, se possível, com elas no prato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém, o texto está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 8 da nossa ordem do dia. Também não tem, porque quanto o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes pediu para que o ponto 7 ficasse para o fim, porque teve que ir à outra comissão. Discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 624 do PAN, que reforça a proteção e o bem-estar animal no âmbito da vida e colheita de sangue veterinário, determinando a realização deste procedimento exclusivamente em bancos de sangue veterinário e centros de atendimento médico-veterinários autorizados. Portanto, a terceira alteração da... Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, para apresentar.
Ah, faço muitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, como fiz no anterior relatório, vou também passar apenas para a parte das conclusões, porque acredito que os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler o relatório. Sendo assim, passo a ler os pontos da conclusão. Ponto 1. A deputada única representante do Partido PAN apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 624/17, que defende e diz, reforça a proteção e o bem-estar animal no âmbito da dádiva e colheita de sangue veterinário, determinando a realização deste procedimento exclusivamente em bancos de sangue veterinário e centros de atendimento médico-veterinários autorizados, procedendo à terceira alteração do Decreto-Lei número 148/2008, de 29 de julho, que tem como objetivo reforçar a proteção e o bem-estar animal no âmbito da dádiva e colheita de sangue animal e determinando a realização destes procedimentos exclusivamente em bancos de sangue veterinário e centros de atendimento médico-veterinários autorizados. Passando este parágrafo saramaguiano, ponto número 2, o projeto de lei em apreço parece reunir os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, encontrando-se em condições de ser discutido e votado na generalidade pela plenária da Assembleia da República. Ponto 3, nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República. Da minha parte, a minha própria opinião e do Grupo Parlamentar do LIVRE será então expressa em sede própria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Mais uma vez, somente para felicitar o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, faz favor.
É no mesmo sentido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para felicitar a elaboração deste relatório ao Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Também agradeço ao Sr. Deputado Jorge Pinto e, não havendo mais inscrições, vamos passar para o ponto 9 da nossa ordem do dia. Ai, desculpem, pois têm a razão. A votação, pelas manifestações, está. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Aliás, tinha. Muito bem, muito obrigado. Ponto 9, fixação da redação final. Projeto de resolução número 254 do Chega, que recomenda ao Governo a aprovação de medidas urgentes de apoio aos apicultores afetados pelos incêndios rurais de 2025. É só a redação final. Quem se opõe à redação final? Quem tem algum comentário a fazer? Portanto, está fixada a redação final. Décimo ponto, discussão e votação do relatório final da petição número 102, pela proibição do uso de herbicidas perigosos em espaços públicos urbanos em Portugal. 708 assinaturas. Discussão e votação do relatório final. Quem quer usar da palavra?
A relatora.
A relatora, e a quem já agradeço, senhora deputada Irene Costa, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição número 102 pela proibição do uso de herbicidas perigosos em espaços públicos urbanos em Portugal é subscrita por 708 peticionários e tem como principal peticionário Tiago Filipe Cavaco Santos. Tem por objeto central a proibição do uso de glifosato e de outros herbicidas classificados como perigosos em todos os espaços públicos urbanos, incluindo arruamentos, passeios, jardins, bermas de estrada, rotundas e outras áreas sob responsabilidade de autarquias e entidades públicas. Os subscritores desta petição solicitam que o legislador imponha a eliminação progressiva mas célere destes produtos, substituindo-os por métodos alternativos mecânicos, térmicos e ecológicos, considerados pelos peticionários como seguros e ambientalmente sustentáveis. Da análise da petição, vemos que ela cumpre os requisitos formalmente previstos, nos termos da legislação também do exercício do direito da petição. A Comissão promoveu a recolha de pareceres junto de entidades diversas, designadamente da DGAV, do INIAV, da ANAFRE, da Associação Nacional dos Municípios e da Associação Nacional para a Indústria, da Indústria para a Proteção das Plantas. E, em síntese, os documentos analisados evidenciaram que, no contexto urbano, o glifosato é, de facto, a principal matéria ativa utilizada, representando cerca de 60% dos herbicidas autorizados para uso em arruamentos, passeios e jardins. As autoridades técnicas e reguladoras, designadamente a DGAV e o INIAV, bem como a indústria, reiteram que o entendimento de que todos os produtos à base de glifosato autorizados para o uso urbano foram sujeitos à avaliação científica e regulatória rigorosa, não apresentando riscos inaceitáveis para a saúde humana ou para o ambiente, quando utilizados no estrito cumprimento das condições de autorização. Em consulta adicional, constatou-se também que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e a Agência Europeia dos Produtos Químicos concluíram na avaliação de 2023 que o glifosato pode manter-se aprovado na União Europeia até 15 de dezembro de 2033, sujeitando, contudo, a sua atualização a condições restritas muito específicas. E quanto à audição de peticionários, não obstante a petição contar com menos de 1.000 subscritores, atenta à necessidade de melhorar o esclarecimento e respectivo objeto e relevância social e económica das questões solicitadas, a Comissão entendeu proceder à audição dos peticionários, tendo estado presentes nessa audição diversos deputados representando os seus grupos parlamentares. Portanto, em síntese, o debate em torno desta petição refletiu um conflito prático vivido no terreno pelas autarquias, que é a pressão social para manter as cidades limpas versus a exigência de segurança ambiental e de saúde pública, enquanto os peticionários exigem uma ruptura imediata suportada no princípio da precaução e em exemplos de sucessos locais. Os partidos dividem-se entre a manutenção do status quo com maior fiscalização, que foi proposto pelo PSD, as dúvidas de articulação com o quadro europeu, falado pelo Chega, e uma estratégia de transição gradual faseada, financeiramente apoiada pelo Estado, conforme defendeu o Partido Socialista. Portanto, enquanto deputada relatora, considero que existe um conflito de percepções entre os peticionários e as entidades oficialmente, nomeadamente regulamentação versus implementação. Enquanto as entidades, como o DGAV e a ANAF, defendem que a lei é robusta, os peticionários alegam que, na prática, a aplicação é desregulada e perigosa. A segurança do glifosato, a indústria e o regulador citam estudos para garantir a segurança da substância sob condições controladas, enquanto os peticionários pedem a sua proibição imediata, baseando-se em alertas de perigosidade. Viabilidade e alternativas, o INIAV e a CropLife levantam dúvidas sobre a prontidão tecnológica e as custas alternativas mecânicas térmicas, ao passo que a petição sustenta que estas já são viáveis e já usadas noutros países da União Europeia. Em suma, O consenso entre as entidades consultadas aponta para o reforço da fiscalização e informação pública em vez da criação de novas proibições legislativas. E, em conclusão, a Comissão da Agricultura e Pescas conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, pelo que emite o segundo parecer. O objeto da petição 102 pela proibição do uso de herbicidas perigosos em espaços públicos urbanos em Portugal é claro, está bem especificado, encontrando-se o primeiro, identificado o primeiro peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais. Nos termos também da legislação, foi realizada pela Comissão da Comissão da Agricultura a audição dos peticionários. Nos termos da legislação em vigor, deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e ao Governo para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou tomadas de outras medidas. E o presente relatório deverá também ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para felicitar a Sra. Deputada Irene Costa pela elaboração deste relatório.
Sr. Vice-Presidente do Grupo desta Comissão.
É no mesmo sentido.
Sra. Deputada Irene Costa tem mais...
Sra. Deputada... Também para agradecer, está muito completo, e para quem não pôde assistir à discussão, eu não estive cá, ficou claríssima a posição de todos os partidos. Muito obrigado.
Agradecimento, acho que está implícito na qualidade da elaboração do próprio relatório. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado, foi um excelente trabalho e penso que o relatório está... Bastante pormenorizado e, portanto, será, esgota-se aqui, como não tem, não esgota-se aqui, será dado, enviado aos peticionários. Muito obrigado. Vamos passar. Décimo primeiro da nossa ordem do dia, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 820 do PCP, que recomenda ao Governo a criação de um apoio excepcional à recuperação dos rendimentos profissionais da pesca. É só fixação da redação final. Alguém tem alguma alteração a propor? Não tendo alteração a propor, portanto, considera-se fixada a redação final. Queria dar conta de que o ponto 7º desta nossa ordem do dia, a pedido do Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, que não pode vir, pede o seu adiamento. E no que aos outros assuntos diz respeito, está aqui uma proposta do PAN, no âmbito de dois projetos de lei que apresentou, 528 e 581, começando por 528, que é coleiras de choque. A senhora deputada propõe a audição de seis entidades. Seis entidades. Sim. Aliás, são oito. Oito. É o Dr. Gonçalo Graça Pereira, médico veterinário especialista em comportamento animal, o Dr. Nuno Paixão, médico veterinário, a Federação da Defesa de Resgate Animal, o Coletivo Animal, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Patas e Companhia, MAI IPSP Gripa, MAI GNR CEPNA. Portanto, são oito entidades. A questão que se aqui coloca à Comissão é se aprovam a audição destas entidades ou, eventualmente, aprovam outra metodologia, que é, eventualmente... Pronto. Sim. Não, mas o problema é que esse pedido já foi feito. Nós fizemos, foi feito a todos os grupos parlamentares que se pronunciassem no âmbito destes dois projetos. Nenhum grupo parlamentar se pronunciou, exceto o PAN. Portanto, agora, a pergunta que... Isto tem, e depois isto tem um prazo, portanto, para não prorrogarmos o prazo. Portanto, eu não queria estar a influenciar os senhor, as senhoras e os senhores deputados, mas consigo, com as vozes, as várias expressões aqui manifestadas, consigo interpretar o vosso sentimento. Poderemos eventualmente não aprovar a audição destas entidades e pedir a estas entidades um contributo escrito por um determinado prazo. Cumpria-se assim a vontade do PAN, porque não deixávamos de os ouvir, cumpria-se assim também a vontade das senhoras e senhores deputados presentes nesta reunião. Mas a palavra é vossa.
Pode-se dar mais 2 ou 3 dias para acrescentar, se for contributo escrito.
Pronto, então, se não se preocupa, se não se opõe, sei que estamos aqui oito entidades, durante o dia 2, será enviado para todos os grupos parlamentares, as entidades propostas pelo PAN, será dado até ao final da próxima, desta semana, a possibilidade de todos os grupos parlamentares indicarem outras entidades a serem ouvidas por escrito. Concordam-se e fica assim deliberado e depois vamos dar, quanto, 8 dias? 15 dias, para que diversas entidades se pronunciem por escrito. E assim cumprimos o prazo, cumprimos a vontade da senhora deputada e também dos senhores deputados. Parece-vos bem? Pronto. Então, senhoras e senhores deputados, fica deliberado por esta comissão, hoje, em ata de hoje, da reunião de hoje, que deliberámos e dá a possibilidade ao PAN de acrescentar mais alguma. Deliberou-se ouvir estas entidades por um prazo de 2 semanas e é dada a possibilidade aos grupos parlamentares até ao final desta semana indicarem estas ou outras entidades a serem ouvidas, a serem pronunciadas por escrito, não é ouvidas, é que a sua pronúncia se faça por escrito, certo? Ponto seguinte, projeto de lei número 581, da mesma forma, que é acorrentamento e varandas, em varandas, aqui diz e varandas, é acorrentamento. Projeto de lei número 581 do PAN. Eu proporia a mesma metodologia. Concordam?
Concordo.
Então, assim fica. Até ao final desta semana, para indicação de entidades a serem a colher a sua pronúncia por escrito, e depois eu digo. Dr. Gonçalo, será enviado, mas Gonçalo Graça Pereira, médico veterinário, e Dr. Nuno Paixão, o mesmo. Movimento Cívico Quebra a Corrente. FEDRA, Federação de Defesa de Resgate Animal. Ordem dos Médicos Veterinários. MAI, PSP, BRIPA, MAI, GNR, CEPNA. Ministério da Administração, então. Não, penso que não. É a GNR, é o CEP. Não, são departamentos diferentes. É do MAI, é a PSP, que é a BRIPA, e o GNR, o CEP. Pronto. Então fica, vai ser enviado hoje, até ao fim, hoje vai ser enviado, até ao próximo, pronto. E nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez aos senhores e senhores deputados, e está encerrada a nossa reunião. Então vai-me enviar isto.
Eu faço um parágrafozinho.
Muito bem.
A tua intervenção é de 5 minutos.